Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para mais uma especial sobre esse assunto, gestão financeira das propriedades, um assunto que nós estamos nos despertando agora, estamos atrasados nesse assunto, devia ser o foco principal do nosso Notícias Agrícolas, mas nós estamos recuperando com o apoio do meu amigo Paulo Nicola, Paulo Roberto Nicola, lá de Santiago, centro-oeste do Rio Grande do Sul, que já está conosco. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu amigo João Batista Olive. É uma satisfação de novo, João.
Muito bem. Então, amigos do Notícias Agrícolas, nós estamos na terceira entrevista, esperamos que seja muitas, né, ao longo do tempo, sobre os ensinamentos ou as práticas, né, as observações que esse agricultor, empresário está nos passando. É a terceira entrevista, portanto, sobre gestão financeira, onde o Paulo está extraindo os seus ensinamentos que ele colocou em dois livros, né, A Lógica da Economia Rural, A Lógica da Economia, e Como lucrar sempre com a soja, esse sempre que pega, né? E é esse o motivo que o Paulo está conosco aqui. Hoje ele se obriga a falar sobre custos, né? Sobre gestão da comercialização, né? E vai identificar mais o setor, o quesito despesas. Por quê? Deixa eu fazer uma breve contextualização, viu, Paulo? Porque nas entrevistas anteriores, o Paulo, explicando esse lucrar sempre com a soja, diz que o importante é gastar bem. Isso todo mundo sabe, é meio óbvio, né? Só que as pessoas não fazem anotações e aí não tem dados para fazer a média se está gastando demais ou gastando de menos. E aí, a essência fundamental do Paulo é dizer assim: olha, você compra melhor se você tiver dinheiro. Outra obviedade, mas aí eu perguntei. Como ter dinheiro, ou seja, como ter liquidez nas horas certas para comprar mais barato, porque você compra à vista, evidentemente. Aí o Paulo, ao explicar que ele teve uma boa rentabilidade, uma boa produtividade com rentabilidade, porque ele anotou, faz média, isso tudo nós vamos explicar lá na frente. Mas nessa entrevista que me refiro, ele diz assim: ah, o produtor dificilmente consegue ter boa liquidez, não por culpa dele, né, Paulo, mas sim porque ele enfrenta muitas pedrinhas nesse momento que ele vai fazer suas compras. E essas pedrinhas se dão exatamente na hora das compras, nas revendas. Que pedras são essas, Paulo?
Bem, João, o produtor ele enfrenta muitas pedras grandes, tá? E muitas pedrinhas, né? Uma das maiores pedras que eu enxergo que o produtor enfrenta para conseguir manter a sua lucratividade é digamos assim, ó, são o que ele dispõe no mercado para adquirir os seus produtos, tá? Nós chegamos à conclusão lá no início que a origem de recursos para ele produzir tem meios limitados, né? Que nós comentamos que era os financiamentos agrícolas e o capital que ele mesmo geraria. E tem, João, no mercado, e é o que vai fazer o produtor agora, nesse momento, ou daqui para frente, é a compra através de pacotes, tá? A compra através de pacotes, João, eu acho que é onde o produtor tem a maior perca que tem dentro da atividade na compra de insumos, é quando ele compra através, na maioria dos casos, quando ele compra através desses pacotes, João. Tá?
Então
Esses
não é tão.
pacotes,
Tá, vai, vai em frente,
é
desculpa.
pacotes prontos que vêm que tu troca por soja. Então, a empresa te fornece um determinado kit pronto de produtos para ti, uma determinada área, e tu
Sim.
entrega tantos sacos de soja para aquela área. E o produtor se vê obrigado a fazer isso, João, porque se ele fizesse qualquer quantia, jamais ele faria isso, né? Isso aí, olha, é um verdadeiro pega-ratão. E tem empresas no mercado que estão se especializando nisso. Por que que eu te digo isso, João? O produtor não tem recursos para comprar os insumos. Então ele vai até essa empresa e a empresa tem os pacotes prontos. Não é o que tu precisa para a tua lavoura, né? Aí tu chegas ali, por exemplo, e tem um determinado tipo de secante dentro daquele pacote. Mas você não quer aquele secante, porque aquele secante ali não serve para você. Bom, aí você tem que trocar de pacote. Eu comparo assim, ó, João. Tu imagina o seguinte: tu chega no supermercado, o supermercado só te vende um pacote pro teu rancho. Aí tu diz assim: não, mas essa, eu não como esse presunto aqui porque é muito gordo. Ah, não, não, mas eu não posso vender separado. Então tu só tem esse pacote que tem esse presunto. Aí tu diz: não, mas aqui tem isso que eu não gosto. Então, mas tu é obrigado a levar o pacote. E dentro desse pacote, João, tem muita coisa que tu nem usa, nem vai usar. Quer dizer, olha só, não foi determinado por um agrônomo o que que você vai precisar na sua lavoura, né? O produto. O senhor tem que ir lá pegar aquele pacote e encaixar o resto dos produtos da sua lavoura. João, isso é extorsivo. Te obrigar a levar para dentro de uma propriedade produtos que fazem parte de um pacote, te comprometeres a entregar o teu soja e ter que adaptar isso aí dentro. João, isso aí é exploração. Não tem quem consiga fazer uma atividade dar lucro quando o teu vendedor diz o que que você tem que usar. E eu estou falando de firmas grandes, João. Eu estou falando de firmas enormes.
E isso causa muita, vamos dizer, muita despesa que escapam pelo meio do dedo, embora o produtor tenha consciência, ou nem tem, sei lá.
João, eu vou fazer uma pequena textualização aqui. Eu falei lá no início que é possível de se atingir um lucro de 25%, tá? Esse tipo de procedimento já derruba grande o lucro na arrancada, esse tipo de comercialização. Tu imagina o seguinte, ó, João. Eu vou fazer um paralelo que tu vai achar engraçado. Mas se tu chegas numa churrascaria, pede uma picanha. Te lembra aquele taio que tu dá de cima a baixo naquela picanha, assim, com aquela faca comprida, afiada, assim, ó? É? Que tu começa a cortar lá em cima, assim, e vai descendo até embaixo. É
Sim,
mais ou
sim.
menos esse taio que dão no teu lucro, João.
Meu Deus.
Tá.
Não.
Sim, senhor, João. Sim, senhor. Primeiro o seguinte, ó. Quando eles te fornecem esse pacote pronto, tu não fica sabendo quanto tu tá pagando pelo produto. Tu tem que pegar o pacote pronto, portanto, saco de soja. Então, olha só, João. Se tu tem dinheiro, tu vai em cinco, seis empresas, procura o preço e compra do mais barato. Aquele pacote, não. Eu te dou produto para tantos hectares aqui e tu me entrega tantos hectares de soja. João, não diz quanto tu tá pagando pelo produto. Só dizem assim: ah, eu tô te dando um. Tô te dando por tantos sacos de soja e tu me entrega tanto saco de soja lá e o teu soja está valendo 105 porque o mercado futuro está 105. Mas tu não fica nem sabendo o que que você paga pelo produto. Estou te afirmando isso porque eu tenho N clientes dessa atividade que todos os dias chegam lá para mim calcular: Paulo, seu Paulo, o que que está custando isso aqui mais ou menos? João, dá sempre na casa de 24, 25, 26% a mais
Peraí.
esse tipo de compra. Se o
Então
cara
vamos
tivesse
frisar aqui.
liquidez.
Nas suas compilações de dados, você está dizendo que ao comprar um kit, de um pacote com kit de produtos, você está perdendo de 24 a 25% de lucro. O seu dinheiro está indo embora nesse cantinho aí?
O que eu estou dizendo é que tu está pagando de 22 a 26% a mais na compra do produto quando tu fazes esse pacote com uma empresa, principalmente uma empresa privada, né? Que eu sempre sugiro para o produtor nessas horas, João, procurar as cooperativas. Ele sendo associado à cooperativa, a função dela é proteger o produtor. Então, tu imaginas o seguinte, ó, João. E o que que acontece com essa empresa? Agora eu vou ter que dizer, João, o que aconteceu comigo. Porque já me ofereceram esse pacote. Aí diz o meu agrônomo: não, mas eu preciso do RIT, nesse pacote eu preciso. Não, mas aí o senhor. Aí o meu agrônomo: olha só. Aí diz o meu agrônomo: não, mas então faz o seguinte, eu vou levar só esse produto. Não, 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 nosso preço não é competitivo, nós só vendemos através do pacote. Eu estou te falando, João, de uma empresa que tem 15 mil sojicultores no estado do Rio Grande do Sul.
Sim.
que acontece, João? Eu preciso plantar minha safra. Isso está começando agora, eu tenho que levantar recursos, eu preciso comprar os adubos, fungicidas, todos os insumos. Eu não tenho dinheiro. Quando é que o banco vai largar o tal de plano safra? Quando é que ele vai ter acesso a esse dinheiro? Só sobrou isso, João. Só sobrou esse caminho para ele.
Deixa eu fazer uma pergunta aí, basicamente nisso. Todos nós sabemos que os grandes produtores compram mais barato, porque eles compram em quantidade. E também sabemos que, mais especificamente lá no Mato Grosso, o pessoal faz grupos de compras para comprar mais barato. Agora, aqueles que não pertencem, que não têm dinheiro, que não são grandes, enfim, não têm liquidez, vão na revenda e acabam se submetendo aos pacotes. E é nesse pacote, então, você tá me dizendo que, tirando o custo em dólar, tirando o custo da formuladora do processo, da trade, baba, chega no balcão da revenda, vou falar um preço aí, R$100. Aí, quando é colocado de R$100 desse produto no kit, vira 126, Paulo, é isso?
Exatamente isso aí, João. O que acontece no dólar, trader, isso aí não vem ao caso. Eu estou falando que aquela loja que vende insumos agrícolas, tá? Está se tornando um hábito, e tem lojas que se especializaram nisso. Elas te vendem o pacote, tá? E é um pacote direcionado, tu não tem alternativas dentro daquilo ali, torno a dizer de novo. Como acontece isso é inacreditável, João. Mas essa empresa que eu te falo, torno a dizer de novo, é uma das maiores empresas que temos aqui no Rio Grande do Sul, conhecidíssimas, tem 20 e tantas unidades de recebimento, no site dela está que ela atende 15 mil clientes, mas qual é o cliente dela? É justamente aquele cliente que não tem outra alternativa, né? Que nessa época está sendo inviabilizado.
Então vamos frisar
isso
bem.
Isso aí, tem mais coisas, João. Tem mais coisas, um pouquinho mais para frente.
Deixa eu frisar um pouco. Então, assim, fica claro que quem se submete ao pacote, acho que a expressão correta, o verbo está correto, submeter-se, né, ao pacote, está perdendo de 22% a 26% do valor que ele compraria se tivesse dinheiro.
Exato. João, eu vou fazer um questionamento aqui, tá? Se fosse um negócio sério, não te diria o preço que tu está pagando pelo produto?
Claro que sim. Isso chama-se transparência.
Isso tu não ética. Vai achar. Ah, deveria ser, João. Deveria ser. Tá? Mas, João, e o pior de tudo, João, nós estamos falando aí em 24, de 22% a 26%, que o produtor sim. paga mais. Né? Então, isso aí vamos supor que cada produtor comercialize, digamos assim, ó, 50 hectares, porque isso aí é uma parte da lavoura que ele vende, ele está vendendo o seu soja. Essa troca tem dois lados da moeda. Eu estou vendendo o meu soja, tá, e estou comprando um determinado produto sem saber o preço. Me disseram quanto estão pagando pela soja, mas não me disseram por quanto estão me entregando o produto. E estão me dando um pacote fechado. E aquele pacote fechado para 50 hectares é tanto saco de soja e deu. Como eu acho que essas empresas estão trabalhando, como tu dissesse agora, um termo que eu acho até, digamos assim, eu não diria enforcado, digo, ele é induzido a isso. Nós, produtores, quando não temos liquidez, somos induzidos a isso. Voltamos de novo ao problema da liquidez. E, João, tem mais uma despesa grande aí em cima. Essas despesas, essas empresas, elas estão chegando à conclusão que estão dando esse dinheiro para pessoas com uma dificuldade muito grande, então estão exigindo que essas pessoas façam seguro da lavoura.
Peraí, Paulo, que nós temos um tempo limite, porque eu também estou sabendo de outras pedrinhas, que é quando do recebimento da soja, vem o tal do desconto da soja. Então, eu vou botando aqui, desconto, mais seguro como itens para a gente conversar. E o nosso tempo está passando, e eu tenho uma outra pergunta que ficou da entrevista passada. Uma pergunta que veio lá de Cruz Alta, do seu Alceu Bandeira, que disse que a sua planilha não bate com a dele, Porque quando você disse que você fez seus cálculos na sua planilha de arrendamento de 8 sacas, ele disse assim, mas aqui em Cruz Altas é de 20 sacas para cima do arrendamento, aí os preços não bateram. Aí, então, eu volto a você agora para escolher. O que, que nós vamos falar? Vamos falar de descontos na soja recebida, vamos falar de seguro ou vamos responder ao Alceu?
Não, nós vamos seguir falando desse pacote, João. Nós vamos terminar com essa história do pacote, porque essa conversa é longa, João. Isso aí, João, eu acho criminoso o que acontece e nunca ouvi entidade nenhuma defender o produtor nesse sentido. E já que tu tocaste num assunto, que é um assunto delicado que eu estou falando, eu estou comprando uma encrenca, mas eu estou falando o que eu enxergo acontecer e estou falando porque eu já me envolvi nesse processo e eu analiso isso para os meus clientes. E é triste de ver, João. Eu estou aqui para quê, João? Para mostrar aonde o produtor enfrenta dificuldades, por que que ele tem que superá-las, e ninguém fala sobre isso.
Concordo.
É só tu parar para pensar aonde ele vai levantar. Ele tem que plantar, não é culpa dele, ele está sendo induzido. Nós, produtores, eu já cruzei por dificuldades, eu não nasci num berço de ouro. Né? Mas imagina, a única alternativa que eu tenho de entrar numa negociação dessas, e aí como eu estou em dúvida, eu tenho que fazer um seguro da lavoura. Tem um cliente meu agora aqui para fazer uma compra de adubo, ele foi obrigado a fazer o seguro da lavoura.
Quer dizer, o pessoal está tirando dinheiro de todos os cantos do produtor, por isso que ele não tem liquidez.
Aí como é que tu vais... Te lembra que eu te falei, nós podemos gerar 25% de lucratividade bruta com uma administração média, uma administração caseira. Quando eu começo a fazer a roda girar, que eu comecei, digo, ó, tem umas pedrinhas, tem uns pedrão, agora te me obrigou a entrar direto no pedrão, né? Porque essa história não termina aí, João, tem muito mais custo por trás disso. Infelizmente tem, né? E vou te dar outro exemplo, João, que é, eu acho que é onde piora mais ainda a situação. Esse produtor é obrigado a entregar o soja dele nessa empresa, tá? Tu não vai acreditar, e só que os produtores sabem disso, tá? Aí nós temos um problema na balança na hora de entregar os produtos, João. Tá? E eu vou te falar, João, não vou fazer bobagem de dizer o que eu não sei. Eu estou bem calçado, eu estou bem documentado e essa prática existe. Tá? Por exemplo, tem uma tabela internacional de desconto, João, que até 1% de impureza não se desconta. É a tabela nacional. O porto, se tu mandares uma carga ao porto com 1% de impureza, o porto não te cobra nada. Tá? Essas empresas começam a descontar a impureza do zero. Tá. Então, tu imagina que tu já entrega mais 1% de toda a tua produção na balança. Por que que eu estou te contando isso, João? Isso aconteceu até para mim esse ano. Eu para cumprir um contrato de venda futura, eu mandei 15 caminhões meu de soja para essa empresa. Soja que eu tirei do meu silo. Quer dizer, já tinha passado em pré-limpeza, a máquina já tinha feito a limpeza, voltou de lá os tickets que eu tenho em mão, com descontos de 0,3%, 0,4% e uns probleminhas extras. Eu abri a goela, só que não me conheciam na empresa. Foi a primeira vez que eu trabalhei com essa empresa. Essa empresa é grande, estou até falando das maiores. E nos meus tickets veio desconto, impureza 0,3%, 0,4%, todas com desconto, coisa que nem o porto faz. Né? Não existe essa história de descontar até 1% de impureza. Né? Quando eu recebo soja na minha balança, é prática. Não, e qualquer produtor que tem liberdade de entregar onde quer, não tem problema. Agora, quando tu é obrigado a entregar ali, João, tu paga 1%. Vamos fazer um cálculo rápido, João? Eu sou bom no
Não, porque
número.
posso fazer uma outra
Pode,
coisa?
pode, pode,
Porque
pode.
03, 02, para mim, que eu não entendo nada, que bobagem, deixa isso para lá, vamos em frente.
João, fazer um cálculozinho rápido. 1% tu não paga. Está na tabela. Norma, regra. Se tu escolher entregar aqui, entregar ali, ninguém vai te
Você
cobrar.
toma, você leva um desconto depois de 1% de impureza, ok.
Isso, a
De 1 para
partir de
baixo, você não
1%,
paga.
abaixo tu não paga, acima tu paga.
Ok.
Tá. Vamos fazer um cálculo, João. Normalmente quem vai comercializar a safra, fazer um pacote, ele faz o equivalente a 50 hectares para levantar recurso para plantar toda a lavoura. 15 mil produtores na mão de uma empresa. A 50 hectares, 75. Vamos colocar uma produção média de 50 sacos por hectare, daria 75, a R$ 100 a saca, isso dá 300, 13, meu Deus do céu, dá 37 milhões e meio de desconto dos produtores.
Como é que é isso? 15 mil produtores perderam
Não, olha
37
aqui, ó,
milhões?
se 15 mil produtores que
Ô, louco.
entregam, são obrigados, ó, a empresa diz que atende 15 mil produtores. Se cada produtor fizer um pacote, certo? Equivalente a 50 sacas de soja, tu considerar que 50 sacas de soja é 50 hectares a 50 sacas de soja, e tu botar 1% de desconto, 1% de toda essa movimentação, dá 37 milhões e meio. Mas individualmente, João, esquece o total dessa empresa, individualmente, tu ter o prejuízo na balança de 1% de toda a produção que tu entrega, porque tu é obrigado a entregar ali. Quando eu comparei aquele talho que tu deu na picanha lá atrás, tu nota que a picanha continua sangrando depois que tu deu o corte, né? A mesma coisa acontece com o lucro do produtor. Tu dá aquele talho no lucro do produtor,
Claro,
nessa hora,
ele sangra.
e ele vai sangrando até entregar o produto, João.
Mas
E é
vamos
isso que
voltar
me
aqui.
dói de ver isso e ninguém fala nada. Tu acha que a Farsul não sabe disso? Tu acha que as cooperativas não sabem disso? Os
Vixe.
produtores aqui da região não sabem disso? Bom, João, tu pediu para mim falar das pedras e dos pedrões. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para colocar nós, produtores, aonde temos dificuldades de enfrentar
Ah,
as
você vai ser.
situações.
Bom, acho que vai ter que aumentar a sua segurança aí, porque vai ter muita gente nervosa contigo, porque a palavra que fica permeando toda essa nossa conversa é extorsão. Eu não sabia que era nesse nível, meu amigo. E ainda tem essa história
Agora tem mais
do
ainda, João.
seguro? Tem a história
Deixa eu
do
pegar os.
seguro ainda?
Peraí, deixa eu pegar uns papéis aqui. Aqui, ó.
E.
E tem mais ainda, João. Quando o meu agrônomo me trouxe na terceira, quarta carga isso, eu digo: não, isso não existe. Eu liguei para o dono da empresa. Liguei? Não, isso não existe. Isso aí dá alguma confusão. Aí diz o meu agrônomo: olha, seu Paulo, os documentos estão indicando que a balança. Eu ainda questionei, a balança eletrônica, tu digita ali, né? E marca peso lá, é o que tu tem. Não, seu Paulo. As balanças, o cara pesa, mas digita manualmente ali. Quer dizer, então não é.
Está aparecendo nossa urna eletrônica, né? Foi.
E aí o agrônomo me entrega esses documentos me provando, sabe de que maneira, João? É coisa assim,
Sim.
incrível. É. Coisa incrível. Mas eu tenho todos os contos aqui, ó, João. Um ticket, 0,3%, 110 quilos. Outro ticket, 0,4%, 86 quilos. Outro ticket,
Perdeu
0,4%,
isso?
92 quilos.
Você
De
foi perdendo isso?
desconto.
Bárbara. Ô, Paulo,
Minhas
vamos
cargas que
acelerar.
saiu do meu silo.
Sim. E o seguro?
Tá.
Você quer um programa só para isso?
O seguro é outro programa à parte, porque o
Ah, tá bom.
seguro tem duas, três moedas nesse sentido. Tá.
Tá bom, calma. Vamos deixar para o
Tá.
próximo. Vamos deixar para o próximo.
Podemos responder a pergunta, aquela que é uma pergunta importante que
Vamos
esse
lá
cidadão
com o
tenta
seu.
respaldo
Ao
do.
seu Bandeira, nosso amigo de Cruz Alta, foi seguir a sua planilha que nós expusemos. Vamos ver se a gente põe de novo a planilha. Aliás, aqui no Notícias Agrícolas já tem uma página para o Paulo Nicola das aulas que ele tem proferido para a gente. As entrevistas, vamos ser bem mais modestos. Nas nossas entrevistas, basta que você entre no menu, tendo notícias, tanto no celular quanto nos computadores. Lá no menu está escrito especiais, entrevistas especiais. Essa é uma delas. E todas que o Paulo preferiu estão ali para você rever e acompanhar. Feito? Vamos colocar lá planilhas. Depois teremos muitas novidades cá para frente. Aí o meu amigo Alceu Bandeira foi fazer o acompanhamento da sua planilha. Eu falei, mas das várias questões que se tem aí sobre ele é rico, blá, blá, blá. E aí você já respondeu, vai responder cada vez mais, mas no item arrendamento você coloca como 8 sacas. E a dele, ou da realidade da região dele lá de Cruz Alta, é de 20 sacas por arrendamento. Qual é a sua resposta?
Eu acredito que isso aí esteja havendo algum probleminha de comunicação, né? Santiago e Cruz Alta não estão muito longe uma da outra. E a região de Cruz Alta deve produzir mais ou menos a mesma coisa que a região de Santiago. Mas vamos clarear alguma coisa aqui, ó. Primeiro que eu coloco 8 sacas só para o período de soja. Então aí pode estar uma informaçãozinha um pouco trocada. O normal aqui na região é 12 sacas de soja por ano. Esse é o preço máximo permitido. Por que preço máximo permitido, João? Essa orientação, esse cálculo eu tenho feito, e como eu tenho todos os controles, isso é dado meu, é minhas contas que dizem e mostram, que com 12 sacas de soja por hectare, tu ganha tanto quanto o proprietário da terra. Porque te sobra ao longo dos anos, na média, um ano pelo outro, né, 12 sacas de soja. A minha planilha eu disponibilizei para ti esses dias. A minha média de lucro de 3 anos é 12, de 5 anos é 12, e a média de 7 anos é 12, e a média de toda a minha lavoura em torno de 12. Dá 11,8,
12,01. De lucro.
E eu pago por ano 12 sacas de arrendamento. Então, olha só o que eu estou dizendo, eu ganho 12 e o meu parceiro, o proprietário, 12. Se eu pagar 15 sacas de arrendamento, o meu lucro baixa para 9. Então, eu acho que 20 sacas de soja pode que seja, por exemplo, uma questão de irrigação, a terra irrigada, né, já com pivô de irrigação investido, mas não é normal nessa região esses arrendamentos, João. Eu gostaria de ter mais detalhes sobre isso.
Não, tudo bem, mas a palavra-chave aí, que vai ficar para a próxima, para as próximas, é a lógica da comercialização. Porque hoje nós estamos falando do segundo livro, Lucrar Sempre, mas a lógica diz assim, ora, se você está gastando mais, o seu lucro vai diminuir, mas é óbvio, né? Sim, mas a gente não presta atenção nisso. E aí vamos deixar, então, uma mensagem, né, Paulo, para encerramento, de que o produtor tem que prestar atenção nas suas despesas, sim, prestar atenção na comercialização, não vamos falar disso, mas, por favor, pelo amor de Deus, aprenda a anotar despesas e receitas. Despesas e receitas. O Paulo vai dedicar um programa só para ensinar a fazer anotação, coisa mais simples, né? Anota na palma da mão, depois joga para um papel, mas grava, guarda, porque o dia que você encerrar o ano safra, aí você faz a média da sua produção e das suas despesas. Acho que basicamente é isso, né, Paulo Nicola?
Só o seguinte, ó, uma sugestão minha para o produtor nessa hora, tá, João? Ele está na hora, hoje o soja está com sobrevalorização de 25%, João. Isso. O preço do soja correto deveria ser R$ 85,00. Está R$ 106,50 na pedra. Tá? E no conjunto total está ótimo o preço. Então, pessoal, está na hora de travar o custo das lavouras. Se você prevê que vai colher 20 mil sacos, trave 50%. A metade do que a média... Você tem que ter uma média. Olha, eu colho na média 20 mil sacos ao longo de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Trave 50%. Este é o momento de fazer isso. Tá? É uma oportunidade única, nós vimos isso.
Travar na média, né? Travar na média.
Isso, se eu colho 20 mil sacos, se eu colho 25 mil sacos em média, os anos, eu pego a metade disso e travo, tá? Se eu fizer isso certinho, João, e fizer uma administração caseira, eu terei certamente 25% de lucro bruto. Tá? E é o meu foco aqui agora, daqui para frente, em todos os programas, eu vou mostrar o que que deteriora esses 25% de lucro bruto. Começando hoje pela questão do sistema de troca de produtos. Que isso aí tem que ser feito, João, mas tem que exigir da empresa que ela te apresente o preço que tu está pagando pelo produto. Ou faça isso com as cooperativas que você é associado estão ali para te protegerem. Mas comprar um produto, João, e não saber o que está pagando por ele, ah, João, vai me desculpar, isso aí dói, né?
Muito bom, Paulo Nicola. Fica aí a sua mensagem. Saiba que você abordou uma pedrona que tira o lucro do produtor, mas encontrou também mil pedras que vão jogar em você. Se prepare. Mas você está bem documentado, é um homem de coragem.
O recadinho aquele para sempre. É o convite aquele aos produtores, tá, João? O João até uma página criou para nós ali no programa, dentro do Notícias Agrícolas, né? E como eu falei outra vez e vou repetir sempre, gente, o Notícias Agrícolas está nos disponibilizando, né, um horário nobre, como eu digo, porque depois fica todo sábado e domingo e todas as semanas ali, toda entrevista, criou a página para ficar mais fácil os acessos, né? E ele está disponibilizando isso, como eu falei outra vez, porque ele persegue uma audiência. E eu persigo transferir esse conhecimento para o produtor. Tá? E só vou continuar fazendo isso se houver interação, se houver utilidades. É, porque o canal não vai ficar me disponibilizando espaço, não vai ficar me disponibilizando tempo, criando página para esse canal de comunicação e não, que a gente não saiba. Tá? Eu estou contente, o João falou que nós tivemos 5 mil e poucas. Quantas visualizações nós tivemos, João?
Só na home, quase 6 mil. Aí no processo de divulgação pela mídia, aí é incontável, né? Aí
Tá.
vai embora.
Mas, João, eu acho que o número bom para nós seria 10 mil
Sim,
na próxima
temos que
semana.
alcançar. Muito bem.
Tá? Temos que
Depois a
alcançar,
gente,
tá?
como ensinou a Dilma, a gente dobra a meta.
É. Tá bem. Mas isso, João, eu acho importante esse debate e acho importante que o produtor,
Participe.
nesse momento que está partindo para a formação dos custos, lavoura, aquisição, ele saiba pelo menos o que que está acontecendo. Ele enxergue o que que está acontecendo, né? E se debata isso. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, João. E eu agradeço esse espaço que você nos fornece.
Viva o Brasil, vamos em frente, senhor Paulo Nicola. Até a próxima.
Obrigado.
Muito bom. Falamos com Paulo Nicola, engenheiro, produtor rural de referência, autor de dois livros que estão à disposição de vocês. Nós vamos ter novidades a esse respeito. Lucre sempre com a soja, está à disposição. A lógica da comercialização da economia rural também estará à sua disposição. E nós, como o Paulo já antecipou, eu já antecipei também, nós temos uma página voltada para o Paulo Nicola. Lá no menu, nos especiais, todas as entrevistas para você rever, contestar, mandar opiniões, distribuir, difundir, porque é disso que nós estamos precisando nesse instante, ter uma melhor gestão dentro da propriedade rural. Nós não podemos entregar a lucratividade, deixar ela vazar pelo vão dos dedos e, como consequência disso, ter tantos produtores perdendo as suas propriedades, entregando para outros, porque não sabem chegar ao final das contas e estar no azul. Essa é a nossa batalha aqui por uma gestão financeira sadia. Muito obrigado pela atenção de todos. Continuamos de plantão. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Viva o Brasil e vamos em frente.